Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira é dia de educar o seu bolso com o nosso colega. Educando o seu bolso, todas quinta-feira aqui no Em Boa Companhia com o Frederico Torres. Bom dia, Fred, bem-vindo aqui ao Em Boa Companhia. Hoje o Fred está ensopado, gente.
Belo Horizonte me pegou aí de surpresa aí, com a chuva né, enorme, uma pancada aí repentina, aí, mas estamos aí.
Nem a capa de chuva adiantou, né?
Ajudou bastante, mas mesmo assim...
É isso aí, Fred, obrigado por estar aqui mais uma vez. Estamos transmitindo agora através da nossa live no Facebook. Quem quiser assistir a gente, é só acessar facebook.com/emboacompanhia. facebook.com/emboacompanhia. O assunto de hoje é bem interessante, é o preço da energia solar. Você já pensou em ter energia solar na sua casa? Será que é caro? Será que é barato? Será que vale a pena? A gente tem buscado por fontes, né, de energias mais limpas e energia renovável. A gente sabe, né, do quão poluente é, né, a queima do carvão, e a falta de chuva influencia também no preço, né, que a gente paga no fim do mês aí, na conta da energia, na conta de luz. Então hoje nós vamos saber se vale a pena ou não instalar energia solar agora ou se devemos esperar o preço cair. Pois é, Fred, eu queria até começar dizendo que na casa da minha mãe a gente tem o sistema de aquecimento da água, né, do chuveiro através da energia solar. Tem aquelas placas fotovoltaicas no telhado e aí a água do chuveiro, pelo menos, né, a gente usa ali o sistema de ducha, não é aquele chuveiro elétrico. Já é uma economia, mas dá para colocar toda a energia da casa através da energia solar?
Dá para colocar toda a energia elétrica da sua residência ou da sua empresa, né? Para empresas, essa conversa de hoje, nossa, vale ainda mais a pena, porque o consumo tende a ser maior, né? Mesmo pequenos negócios, pessoas que estão usando aí suas residências para fazer, sei lá, quentinhas, doces, e usam muito batedeiras e aparelhos que consomem um pouco mais de energia, ar-condicionado, né? Aquela coisa que todo mundo já sabe que consome mais energia. O fato é que, devido a avanços tecnológicos, Pedro, né, e ganhos de escala, né, quer dizer, de aumento de utilização, o preço dos equipamentos fotovoltaicos, que são esses painéis que capturam a energia do sol e transformam isso em energia elétrica que a gente consegue plugar, né, um aparelho e usar dentro da nossa casa, está caindo bastante ao longo dos anos, né? Isso já foi caríssimo e hoje em dia ainda, assim, não é barato, mas já está ao alcance de muitas pessoas. E o objetivo nosso aqui hoje é fazer mais um alerta aí para o nosso ouvinte de que você pode estar perdendo dinheiro ao não investir em energia solar. Tem uma série de números que a gente vai citar aí hoje, mas barateou a energia, olha só, é um misto de várias coisas. Barateou o custo de implantação de painéis como esse que eu estou falando. Por outro lado, a energia elétrica está cada vez mais cara. Uhum. Né? A gente dá conta de que no orçamento doméstico, cada vez uma parcela maior dos gastos vão na conta de luz. Uhum. Né? Não é barato, a gente sabe disso. E, por outro lado também, a taxa de juros que o seu dinheiro rende também caiu bastante. Por que eu estou falando da taxa de juros que o seu dinheiro rende? Da aplicação financeira que a gente faz com o nosso dinheiro, é o concorrente. Bom, se eu não aplicar na construção de painéis fotovoltaicos para substituir a CEMIG, por exemplo, e economizar na conta, eu vou deixar o dinheiro aonde? Na poupança. Tá? Como está rendendo muito pouco, o que está acontecendo é que para cada vez mais pessoas, financeiramente, vale a pena investir em painéis fotovoltaicos para quase que reduzir totalmente a conta de luz.
Uhum. Vamos dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte. Por exemplo, a conta média mensal de energia elétrica de um consumidor residencial trifásico, né, aqui em Minas Gerais, né, a tarifa é de 0,83 centavos, né, de real por quilowatt hora.
Isso, né?
Então, é uma conta mais ou menos, é esse valor que a CEMIG cobra da gente pelo uso do quilowatt-hora.
Isso, exatamente. Esse 0,83 ele varia um pouco, dependendo da bandeira, uhum. Mas tá aí.
Aquela bandeira tarifária da conta, se é bandeira amarela, se é bandeira vermelha.
Isso, exatamente. É. Uhum. Então, essa conta aí de 500, né, que inclui, não é só consumo, ela inclui tarifa de iluminação pública e outras coisinhas, mas ela leva a um consumo de 600 kWh, né? E é uma conta, vamos dizer assim, de um consumidor residencial de classe média para cima, que tem máquina de lavar, que tem máquina de secar, que usa bastante aparelho eletrônico, videogame, televisões, stand-by, quer dizer, home theater. Isso aí, máquina de lavar louça, isso aí rapidamente, uma família de 4, 5 pessoas chega nesse valor aí, né?
Então, se eu consumo, por exemplo, 600 kWh nesse valor de 83 centavos, a conta média seria de mais ou menos R$500 por mês de conta de eletricidade.
Isso, consumindo tudo.
Consumindo tudo. E aí, se eu for colocar a energia solar, só para a gente deixar bem claro, como é que vai ser? É um valor mais alto, mas ele se paga durante quanto tempo? Esse investimento vai ser a curto, médio ou longo prazo?
Isso, por aí. Então, a conta, você vai, grosso modo, você vai investir 23, 22... 20 e poucos mil reais.
Uhum.
Nossa, Fred, mas que dinheiro enorme, mas que eu não tenho esse dinheiro. Calma, né? Tem saída para tudo. Realmente, em primeiro lugar, é um investimento grande, reconheço, mas, como estou falando, para esse cliente que o Pedro citou de exemplo, ele se paga em alguns anos e gera lucro a partir dali, porque a duração desses painéis é longa, tá? Bem cuidados, né? Bem com a manutenção apropriada, esses painéis chegam a durar até 20 anos. Então, grosso modo, essa conta ela se paga em 5 ou 6 anos e os outros 10 que vão durar esses painéis, você vai estar simplesmente deixando de pagar uma grande parte da sua conta. Só para o nosso ouvinte também saber. O que eu deixo de pagar? Ó, se eu investir esses 20 e poucos mil reais que vocês estão falando, sua conta cai de, sei lá, 500 para por volta de 70 reais. Tá? Abaixo desses 70 reais você não consegue cair, porque é aquela história que eu falei, é uma tarifa de iluminação pública e tem mais um outro item que não é compensado, me esqueci agora exatamente qual que é, mas então o que a gente chama de retorno do investimento num sistema de painéis de energia solar, ele se dá aí em por volta de 5 a 6 anos, pode ser um pouco menos se o consumo for maior. Quanto maior o consumo, quanto mais cara a sua conta de luz, mais rápido esse investimento se paga. Tem casos de até 2 anos, por exemplo, você retorna o investimento. Mas aí é óbvio que é para contas de R$ 1.500, R$ 2.000, que já não é mais um consumo residencial padrão ou típico. Tá? E se for barata demais a conta, aí não adianta, aí ainda não é o momento. Ah, minha conta é 100 reais, eu estou aqui naquela faixa que é incentivado, porque a conta ela vai, né, até 100 reais o preço do kilowatt-hora, esse que você falou, é bem mais baixo, a partir de uma certa etapa ele vai aumentando, para cobrar mais de quem pode pagar mais, de quem gasta mais. Então, meio que assim, tem 100, 150 reais de conta, provavelmente ainda não é para você.
Uhum.
Né? Pô, 300 já... 500, igual a gente está falando aqui, já está valendo a pena. Tá? E o que eu ia falar é que uma outra característica interessante, Pedro, é que dá para fazer um pool. O que, que é um pool? Por exemplo, meu sogro mora numa casa, né, e ele tem um consumo X. Eu moro num apartamento e tenho um consumo Y. Minha conta é de 400, a dele é de 600. Tá? Bom, mas eu vou ter que fazer 2 investimentos em painéis solares? Não. Você pode fazer um só.
E compartilhar.
Então, ele tem uma grande área lá de telhado, né, onde pode se colocar esses painéis para com uma incidência solar privilegiada, quer dizer, não tem árvores, não tem prédios em volta, realmente bate sol quando tem sol direto e ele captura muito sol. Ele tem esse sistema de aquecimento de água de piscina, né? E uma série de coisas que já funcionam bem por causa dessa incidência solar. E a gente pode fazer um bem bolado onde eu também me beneficio do investimento feito na área dele, tá? As nossas duas contas podem ser abatidas pelo potencial de geração de energia elétrica que ele tem com o sistema de captura de energia solar implantado na casa dele.
Mas aí vocês têm que morar perto ou não?
Não, não precisamos morar perto. É uma questão de instalação, de setup, né, vamos dizer assim, do sistema e de a CEMIG entender que nós dois estamos pendurados. Porque, no fundo, nós estamos gerando energia para a CEMIG. Uhum. A gente se conecta, que é a concessionária de energia elétrica aqui em Minas Gerais. A gente se conecta à rede da CEMIG, né, e gera energia para eles. A CEMIG usa a nossa energia. E aí ela nos dá créditos. Fala, olha, na casa do Fred, na casa da mãe do Pedro, foi gerado 1.000 kW através de energia solar. Então, beleza. Enquanto ele estiver usando até 1.000, eu não vou cobrar nada dele. Uhum. Ah, mas aqui tem um penduricalho aqui, ele tem um adicional aqui. Ah, então tá bom, até R$1.000 na casa dele e na casa do sogro dele.
Ô Fred, é uma coisa interessante, porque a gente quando pensa nesse valor, é até um valor alto, né, para a conta de energia. Mas as empresas têm investido muito nisso, inclusive aqui em Minas Gerais, tem aquelas fazendas solares, que são verdadeiros terrenos assim enormes, só com essas placas fotovoltaicas, assim, muitos hectares, e aquilo ali realmente tem sido instalado e tem gerado energia, né, elétrica, energia solar convertida, né, em energia elétrica, e tem mantido, né, mesmo muitas empresas funcionando com uma economia que é gigantesca.
A fazenda é um conceito um pouco diferente. O que nós estamos... Mas vai na mesma linha, você tem razão. O que nós estamos falando é da implantação de um sistema na sua própria casa, através da contratação de uma empresa dessas que faz a instalação de projeto. Então, o cara vai lá, ele vai comprar os painéis, ele vai comprar, sei lá, eu não entendo exatamente dos detalhes disso, mas tem uma série de outros aparelhos, fazer a instalação para que conectar essa rede à rede da CEMIG, né, para que essa energia possa alimentar a rede da CEMIG. A fazenda, você não tem que passar por esse trabalho, você está investindo num conjunto de painéis que se encontra localizado em outro lugar, tá? E você está fazendo um sistema de créditos. Tem uma série de empresas grandes que colocam seus painéis, por exemplo, em áreas mais privilegiadas de incidência solar. A área que realmente é sol praticamente o ano inteiro, né? Igual aquelas pás eólicas, né, que o pessoal coloca ali lá no Ceará, naquelas praias que venta bastante, que o pessoal gosta de fazer kitesurf, etc. Ali é um dos lugares que venta muito. Então, a eficiência do sistema aumenta e assim também existe no caso da energia solar. Aqui você entra num contrato com essas fazendas solares, como você falou. Você não precisa de ter nada na sua casa. Ah, mas eu moro num apartamento, eu não tenho espaço, né? Eu não tenho uma mãe ou um sogro que mora numa casa que não podemos fazer um sistema compartilhado, mas eu quero, me interessei. Você pode, ainda assim, né, com investimento baixo, chegar a 30% de redução na conta na sua conta de energia elétrica através desse sistema de fazenda solar. Ou seja, usando um espacinho, um lote, vamos dizer assim, dessa fazenda solar. Eles estão gerando por lá, você entra num acordo comercial com essas empresas e se beneficia reduzindo o valor da sua conta, mesmo sem ter espaço para fazer, e sem ter que fazer a instalação. Ah, não vou ter que contratar a empresa, não vou ter que botar nada no meu telhado. E se quebrar um painel desse, porque a gente precisa falar aqui também, né, Pedro, dos cuidados. A manutenção com esses painéis... quando você instalou, quando é na sua casa, é de sua responsabilidade. Se você entrou num acordo com uma dessas empresas, nessas fazendas solares, né? O seu acordo com ela é financeiro e a manutenção e a responsabilidade por eventuais danos à rede, ao sistema, aos painéis, é da empresa. Então, é meio que você está... Perdão. Você tem menos risco, né? Você tem menos trabalho, vamos dizer assim, né? Por conta de ter um pouquinho menos de retorno também. Você não consegue abater, nesse exemplo que você deu, a conta cair de 500 para R$70.
Uhum.
Imagina, é 90%, sei lá, 80% e tantos% de queda. Na fazenda, não vai dar toda essa queda, né? Mas também o trabalho envolvido é menor.
Ô Fred, você falou em instalação. Uhum. Por exemplo, quem mora em apartamento, mora num prédio, dá para instalar essas células fotovoltaicas e transformar a energia elétrica do prédio todo como a energia solar?
Dá para usar no condomínio. É, dá para usar no condomínio. Inclusive, algumas dessas fazendas solares só atendem clientes, pessoas jurídicas, né? E aí você a figura do condomínio é, né, pode ser enquadrada como uma pessoa jurídica e pode ser atendida, sim, né? Tanto por uma fazenda solar quanto pela instalação mesmo. Ah, nós moramos num prédio aqui que tem um telhado único. Ó, entre em acordo, você e mais a outra meia dúzia de moradores, façam uma instalação para o condomínio, usem para a área comum ou usem para vocês.
Uhum.
Né? Tem muito ajuste que pode ser feito. E o resumo, é ótima a sua pergunta, Pedro, é que isso está disponível hoje para muita gente que ainda não sabe e que chora ao ver o valor da conta de luz. Eu quase tenho um ataque cardíaco quando a minha conta chega.
Pois é, eu também fico de olho, mas a minha ainda está na faixa dos R$100 e poucos. Ô Fred, o Darcy Miranda, nosso ouvinte lá de Valadares, ele falou que é o seguinte: ele é técnico em eletricidade, ele se formou em 1980 e ele tem energia solar na casinha dele.
Ah, que maravilha.
E ele já comprou assim, mas ele fala que aí ele mandou até... Gente, ele mandou a conta de luz dele.
A olha conta que legal.
De luz dele, ele consome. A tarifa aqui, olha, veio R$0,95.
Isso.
Né? E veio R$87,13 e a contribuição de iluminação pública, R$12,91. Estamos falando de uma realidade lá em Valadares, tá, gente? Uhum. Então, a conta dele veio R$100, né? R$100,04. Ou seja, ele tem ali a energia, né, solar instalada na casa dele, mas assim, eu não sei se é para tudo, né? Provavelmente não, né, Fred? Deve ser alguma coisa mesmo, meio que para o chuveiro, alguma coisa assim. Ele está falando aqui, né, que ele, né, deu o exemplo dele aqui na casa dele.
Ele está alertando para o custo, um dos que a gente falou, que é o custo de manutenção,
uhum.
Não é isso? Nessa estimativa que a gente fez, e inclusive a gente tem alguns posts lá no blog sobre esse assunto, que são bastante demandados, Darcy, e eu até te convido a dar uma lida lá para depois eventualmente dizer o que você acha, mas a gente fez uma cotação com algumas empresas, salvo engano, três empresas, do custo de manutenção disso aí, porque realmente o Darcy tem razão e a gente tinha mencionado, né? Sei lá, uma chuva de granizo vai quebra teus painéis, pô, aí o problema é seu para consertar. Acumulação de sujeira, tem árvore, cai folha, cai poeira, a eficiência do painel
vai mudar.
Ela vai mudar, vai diminuir. Então o alerta que o Darcy está fazendo é importante, e essa conta pode mudar realmente, né, se o custo de manutenção for muito alto. O que eu estou repassando aqui, Darcy, são um conjunto de orçamentos que a gente fez com três empresas, né? E esse acompanhamento que a gente está fazendo das fazendas solares. Parece que até o custo de manutenção também tem caído, mas obviamente que fica à vontade para fazer os seus comentários aí. Se for o caso, a gente ajusta ainda mais os cálculos. É sempre importante ser bem preciso.
Isso mesmo. Bem, a gente hoje falou então sobre aquecimento solar, né, nas residências. como uma forma de alternativa mesmo, né? Quem sabe, a gente sabe que o investimento ele é alto, mas é aquela coisa, né? A gente faz ali um investimento agora para, né, a médio e longo prazo ter um retorno financeiro e lá na frente vai fazer a diferença. E pensando também, né, na questão de sustentabilidade, de preservação, usar uma energia mais limpa, né, renovável, o sol está aí brilhando para todo mundo, o nosso país tem uma incidência realmente de sol muito grande, né? A gente sabe do calorão que faz aqui no Brasil, então fica como alternativa mesmo. Se você se interessou, procure aí na internet alguma empresa que faça essa instalação para você, né? Converse aí com os outros condôminos de onde você mora, no prédio onde você mora, para pensar, né, que pode ser uma alternativa mesmo da energia solar como caminho alternativo para a energia elétrica. Outras informações, acesse o blog educandoseubolso.blog.br do economista Frederico Torres e seus parceiros. Fred, muito obrigado mais uma vez, viu?
Valeu, Pedro. Um abraço para o nosso ouvinte.
E a gente te espera na semana que vem, sequinho.
Seco, se a chuva e a minha capa permitirem.
É isso aí. Obrigado ao pessoal da live, facebook.com/emboacompanhia. Agora são 9 horas e 31 minutos.
Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.